Nós somos uma Santa Casa, como tal, precisamos nos unir forças com as Santas Casas da Bahia, as Santas Casas do Brasil, que enfrentam nesse momento a pior crise na existência dessas Santas Casas. Sempre foi de luta, de dificuldade, mas que agora, por conta de diversos fatores, por conta da tabela SUS, dos recursos que vêm para as instituições não financiarem nem metade dos custos que essas Santas Casas têm, a crise se aprofundou. Com a pandemia, onde houve aumento de tudo, né, dos medicamentos, dos insumos, do preço de oxigênio, então essas Santas Casas se endividaram muito mais, apesar de ajuda pontual do governo federal, mas isso não refletiu numa saúde financeira que permita que essas Santas Casas consigam mudar a situação. Então, as dívidas se acumulam através de empréstimos bancários com juros altos, na tentativa de fazer frente aos custos, que é manter uma instituição como essa no Brasil inteiro. Para vocês terem uma ideia, o Hospital São Francisco hoje conta com mais de 200 funcionários que recebem por CLT, que assumem custos altos com medicações, com insumos, comida, com hotelaria, e o valor que é repassado, que é pago a esses hospitais por parte do Ministério da Saúde é irrisório, não tem reajuste há muitos anos. Para vocês terem uma ideia, uma consulta que um médico recebe hoje no Hospital São Francisco e em todas as instituições filantrópicas pelo Brasil afora é em torno de R$11. Nenhum médico hoje se submete a mais a trabalhar por esse valor. Então a Santa Casa tem que pegar empréstimos, tem que criar outras fontes de renda para tentar colocar os preços justos a esses profissionais. Então isso gera um endividamento. Pra vocês terem uma ideia, o SUS paga numa cirurgia ao anestesista menos de R$100, uma cesariana. Então qual é o anestesista que vai fazer uma cesariana e cobrar menos de R$100, R$70 por procedimento? Isso não existe, é o que o SUS paga. Então a Santa Casa é que tem que ir atrás de recursos, de emendas junto a parlamentares, de empréstimos bancários para tentar fazer frente a esse problema. E isso é muito grave na medida em que as coisas só tendem a piorar. Nossa presidente da federação e diretora executiva do Hospital São Francisco, Dora, comentou a questão do projeto de lei que vai fazer um reajuste nas contas do piso salarial da enfermagem, dos auxiliares, dos técnicos, dos enfermeiros.
Será um outro impacto.
Um impacto muito importante nas contas dessas instituições. Estima-se que um impacto em torno de 16 bilhões de reais anuais que recairão mais ainda em cima dessas Santas Casas, que não tem condição nenhuma de assumir esse custo, uma vez que esse custo deveria ser assumido pelo Ministério da Saúde. Eles precisam encontrar fontes de financiamento para que essas Santas Casas possam assumir mais esse custo, além da defasagem que já existe, das dívidas assumidas por essas instituições, mais esse custo, que voltamos a repetir, em nenhum momento é contra o que nós não aceitamos o piso do enfermagem, nós achamos justos. Essa categoria é uma categoria que merece sim ser valorizada, é um parceiro que nós temos. No entanto, não existe recurso para arcar com esse custo. Para vocês terem uma ideia, nós do Hospital São Francisco, eu vou dar um exemplo menor, que nossa Santa Casa é uma Santa Casa de porte médio, mas existem Santa Casas como o Hospital de Irmã Dulce, o Hospital Aristides Maltês, em Salvador, para quem conhece aqui a nossa realidade, de importantes serviços prestados e que tem uns custos. O Irmã Dulce fecha 20 milhões ao ano no vermelho por conta dessa defasagem.
E qual a realidade do Hospital São Francisco?
O Hospital São Francisco hoje fecha no vermelho em 212 mil por mês. É o nosso prejuízo em atender o SUS. Prejuízo esse que a gente tenta minimizar através do centro médico que atende particulares e convênios, de alguns procedimentos que nos é permitido por lei atender particular e convênio em torno de 40%, exatamente para gerar recursos, para fazer frente a esses mais de 200 mil de prejuízo mensal que nós temos com o SUS. E para vocês terem uma ideia, se o piso salarial da enfermagem for aprovado, como tudo indica que será, ainda esse mês ou no próximo mês, aumentaremos para um prejuízo mensal em torno de 500 mil, o que vai gerar um montante anual de mais de 3 milhões de déficit anual para essa instituição do Hospital São Francisco. Uma coisa que vai ser inviável se não houver uma conscientização da classe política, né, de Brasília, do Ministério da Saúde, em fazer esses reajustes.
Inclusive, o deputado federal Jorge Sola fez um alerta sobre a crise financeira das Santas Casas recentemente em discurso da tribuna no Congresso.
Sim, ele fez um pronunciamento muito pertinente, colocando a situação que as Santas Casas hoje vivem e colocando um agravante que eu gostaria de pontuar aqui para vocês. Hoje, as Santas Casas, que não tem um político que coloque emendas parlamentares na Santa Casa, simplesmente estão fechando as portas e não estão conseguindo pagar as suas contas, mesmo com os empréstimos. Então, as Santas Casas, muitas no Brasil, vivem hoje através de emendas de custeio de parlamentares. A Santa Casa deveria viver e receber com justiça pelo que é produzido, para que tenha fôlego financeiro para conseguir fechar o seu mês sem prejuízo. Mas as Santas Casas não conseguem isso, porque o recurso que vem é mínimo e precisam recorrer a outras alternativas. A Santa Casa busca o apoio de quem quer que seja, do político que seja, para poder sobreviver.
Paralisação simbólica, o que funciona, quais são os atendimentos, já que aderiu a este movimento, o que é que o hospital hoje está funcionando, disponibilizando de atendimento à população, já que se trata de um movimento de uma paralisação simbólica?
Olha, muitas Santas Casas no país estão realmente paralisando hoje, deixando de fazer seus atendimentos, uma vez que existem outras unidades hospitalares em suas cidades e eles estão fechando algumas 100% dos seus atendimentos clínicos, cirúrgicos, ambulatoriais, para mostrar a necessidade que o Sistema Único de Saúde tem do bom funcionamento dessas Santas Casas. Nós aqui no Hospital São Francisco, enquanto responsáveis pelo atendimento de urgência e emergência da cidade, somos a única instituição a prestar esse tipo de assistência no momento, então a gente se sente na obrigação de não fechar esse atendimento de urgência e emergência. Mas a ideia é que os atendimentos eletivos que não configurem urgência e emergência, que a gente também acaba realizando aqui no hospital, por demanda mesmo da população que vem buscar esse tipo de atendimento, as cirurgias eletivas que não configuram urgência e emergência estarão sendo canceladas no dia de hoje, como uma forma simbólica de alerta nessa campanha para que acabarmos com esse silêncio ensurdecedor, conscientizar a população, conscientizar os políticos de que a situação se tornou insustentável e que daqui para o final do ano pode gerar uma repercussão muito grande no Sistema Único de Saúde em todo o Brasil.
Esse movimento, que foi intitulado de uma campanha chamada Chega de Silêncio, é exatamente para alertar a sociedade, as autoridades competentes e todo o setor de saúde do Brasil, referente à maior crise que essa rede hospitalar do Sistema Único de Saúde vem passando. É um movimento liderado pela CMB, que é a Confederação Nacional das Misericórdias do Brasil, com o apoio total de todas as federações dos estados, para que esse movimento tenha uma repercussão nacional. É um movimento que, neste momento, hoje, no dia 19 de abril, foi o dia escolhido para que o setor fizesse uma paralisação simbólica. O que quer dizer essa paralisação simbólica? Nós estaremos suspendendo os atendimentos eletivos ao Sistema Único de Saúde. Com que objetivo? Para que seja mostrado que este setor é responsável pela sustentabilidade, pela manutenção do Sistema Único de Saúde. Que sem essa rede, o Sistema Único de Saúde, ele entra em um caos.
E como fazer para sensibilizar que as Santas Casas estão numa situação difícil?
Veja, a sensibilidade está no dia, na percepção do dia a dia dessas entidades. Hoje, no Brasil, existem mais de 1.850 Santas Casas espalhadas. Muitas delas, em 800 municípios do país, elas são a única unidade hospitalar que a população daqueles municípios contam. Como, por exemplo, a de Campo Formoso, onde só tem o Hospital São Francisco, que é uma Santa Casa, para para garantir a assistência aos usuários do SUS. E este movimento é exatamente uma das ações de sensibilização, principalmente das autoridades e dos órgãos competentes, para que haja de imediato uma alocação de recurso para esse setor filantrópico, que hoje está endividado em quase 12 bilhões, endividamento este conseguido através de empréstimos bancários dessas instituições que buscam os empréstimos bancários para compensar o subfinanciamento do SUS e vem ao longo desses últimos 10 anos com esse endividamento. Então, o setor requer do Ministério da Saúde a alocação imediata desses 12 bilhões, mais os 6 bilhões de impacto financeiro que ocorrerá caso o projeto de lei da enfermagem seja aprovado. Então, nós estamos lutando para que haja esse primeiro, a curto prazo, essa alocação de 17 bilhões e a médio prazo, que a política de repasse e de pagamento desse Sistema Único de Saúde a esses prestadores de serviço, ela seja modificada, ela seja dada de uma forma diferenciada e não somente pagamento por procedimento, tendo como base a tabela SUS, que todos sabem que é uma tabela que há muitos anos não tem reajuste.
Santas casas, hospitais poderão fechar se o problema não for resolvido?
Com certeza, esse é o cenário que se desenha aí, né? Nos últimos 5 anos, Marcones, 315 santas casas foram fechadas no Brasil. Então, o cenário que se desenha aí, realmente, se as autoridades não olharem, não se sensibilizarem, não buscarem fonte de financiamento justo para essa prestação de serviço, com certeza, muitas santas casas estarão, obviamente, que não fecha todas as portas de uma vez, mas estarão modificando o seu perfil assistencial e fechando serviços, fechando portas, gerando desemprego e gerando uma fragilidade maior ainda ao Sistema Único de Saúde.